Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
O que é a Babilônia? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
E vem vozes de louvor, e vem aleluias e tudo isso, porque Deus julgou a Babilônia. E é interessante pensar nisso, porque a Babilônia é a cristandade, né? Ela tem a sua... É toda a parte do joio que se prostituiu com a terra. Mas é aquela que devia ser noiva de Cristo, e essa talvez seja a causa do espanto de João, que escreve Apocalipse. Ele fala, olhei, me espantei com grande espanto. Por quê? Porque ele viu uma mulher. E aí que ele viu a mulher? Mas é que essa mulher tinha que ser a noiva. E de repente ele viu a mulher como uma grande meretriz, uma grande prostituta. E ela tem os sentimentos, já no tempo da cristandade, ela expressa os seus sentimentos em Apocalipse 3, quando nós encontramos a voz da igreja de Laodiceia. Rica sou, estou abastada, não sou viúva. Não sou viúva. Ela está muito bem, ela está tranquila na terra. Porque ali quando nós lemos as cartas às sete igrejas, é importante entender que elas não tipificam o corpo de Cristo como o corpo de Cristo, que são só os salvos, só os santos, só aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Não, ali ele tipifica tudo. Ele tipifica todos os que levam um testemunho cristão na terra. E isso é a grande meretriz, é a grande Babilônia, é a grande cristandade. No momento em que é tirada da terra, no arrebatamento, são tirados os cristãos verdadeiros, os salvos por Cristo, são levados embora, permanece a casca da cigarra. Quem já viu uma cigarra? Na casa do meu pai tinha muita cigarra. Você já viu a cigarra, né? A cigarra, ela se enterra no chão e ela fica, não sei se são meses ou anos, a larva dela enterrada no pé de uma árvore. Aí um belo dia ela sai debaixo da terra e sobe na árvore assim, para num lugar e ali acontece a metamorfose, né? Ela abre aquela casca seca, parece crocante, dá até vontade de comer. Ela é uma casquinha assim, parece coisa de caramelo. Ela abre e sai de dentro a cigarra daí e começa a fazer aquele barulho para chamar as outras cigarras para acasalar. Então, essa casca vazia, eu lembro, eu era garoto, a gente catava essas cascas, ficava um punha na roupa, fazendo broche, assim, aquela coisa. Mas ela é vazia, ela não tem nada dentro, não tinha mais cigarra dentro. E a casca vazia da cristandade é a grande meretriz, não tem nela mais a consistência ou recheio. Porém, eu acredito, particularmente, que possam existir nela salvos, na grande meretriz. Mas que salvos são esses que não foram levados no arrebatamento? Pessoas que foram agregadas depois do arrebatamento, foram atraídas por ela depois do arrebatamento. Porque o próprio capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 4, depois que o Senhor fala dos que beberam, as nações beberam do vinho da ilha da sua prostituição, o rei das terras, da terra se prostituíram com ela, etc., os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, e ouvi outra voz do céu que dizia, saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Alguns irmãos acham que esse sair dela seria uma voz falando para os que hoje ainda permanecem dentro. Eu acho que apertei alguma coisa aqui ou não? Alô? Alô, alô? Alguém soluçou aí? Então, parece que saiu do ar aqui, agora voltou no ar. Vocês estavam ouvindo eu falar? Antes de sair? Ah, tá. Deve ter dado um soluço. Isso, essa parte do sair dela, povo meu, alguns irmãos entendem que seria uma ordem dada para todas as épocas, inclusive agora, quando ainda existe essa, já existe essa grande cristandade, né? E muitos estão ligados a ela. Mas eu particularmente creio que serão mais para pessoas que serão agregadas a ela depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento ela vai continuar aqui com sua abundância de riquezas, com suas drogas, né, também, porque nós encontramos ela como traficante aqui na... tem um versículo no capítulo, eu acho que é 17, será? Que fala das drogas, fala das suas feitiçarias, mas na realidade a palavra feitiçaria aí seria outra coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que está. Ou é no 19? Não... Almas, tá certo, é no capítulo 18, onde que está o versículo que fala nas suas feitiçarias? 23, isso, obrigado. 18, 23, você vai no 23 e quando a gente clica na feitiçaria, aparece o dicionário grego. Isso aí, a palavra grega é farmakeia. Farmakeia, que não é só usado para feitiçaria. Feitiçaria é a terceira opção aqui do dicionário grego. A primeira é uso ou administração de drogas. A segunda é envenenamento. A terceira, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrada em conexão com idolatria, estimulada por ela. Então, eu creio também que essa grande meretriz, ela poderia estar envolvida também no maior mercado do mundo, né? Num dos mais lucrativos mercados do mundo, que é o mercado de drogas. E não seria de espantar isso, porque nós sabemos que não é o carinha que puxa fumo na esquina ali que mantém esse mercado. Mas são realmente os grandes, né? Os grandes, os ricaços é que têm investimentos nessa área. Inclusive, basta ver a história recente aí dos anos 80, 90, dos movimentos para fazer financiamento de guerras usando dinheiro sujo de droga, para que os investimentos de compra de armas não aparecessem nas contas do país, né, dos países envolvidos em guerra. Então, não é de se espantar que também ela terá uma parte aí de envolvimento em comércio de drogas. Então, você imagina que tamanho é o problema dessa mulher, dessa grande prostituta que seduziu as nações e a falta que as pessoas farão dela, porque como ela estava totalmente voltada para a terra e sendo da terra, com os interesses na terra, que falta as pessoas sentem dela? As pessoas que negociavam com ela sentem falta de Cristo. Ah, ela agora não vão mais ouvir falar de Cristo, não vão ouvir falar do Senhor, não vão ouvir falar do Evangelho. Não. Sente falta do comércio. Sente falta das transações que ela fazia. Então, essa é a grande diferença entre os capítulos 17, 18 e o 19, quando dá um salto aqui para falar da alegria que agora acontece no céu com a queda dessa prostituta. Muitas vezes nós ficamos na dúvida se devemos nos alegrar ou não com os avanços da cristandade no mundo. Eu creio que nós devemos nos alegrar com os avanços do Evangelho, com pessoas sendo salvas, pessoas crendo em Jesus e tudo mais. Mas o crescimento, a pujança da cristandade, não. Não, porque não era isso que o Senhor queria para a igreja. Nós vemos lá em Mateus quando fala do reino dos céus, e depois esse reino dos céus acabaria sobreposto, né, com o que é a cristandade, que é o testemunho cristão na terra, se sobrepondo, aquela teoria dos conjuntos, né, o conjunto reino dos céus acaba sendo coincidente com o conjunto cristandade na era atual. E nós vemos que era para ser coisa pequena. Nós vemos ali o semeador sai a semear, cai sementes na beira do caminho, vem as aves, que essas aves nada mais são do que agentes diabólicos, são agentes de Satanás, e arrebatam as sementes. O Senhor vai explicar numa outra parábola que é as aves que arrebata a semente é o diabo, né? Da beira do caminho. O que é a beira do caminho? É o lugar que as pessoas circulam. É o lugar onde a multidão está. Então as coisas de Deus nunca foram amigas do lugar que a multidão está. Pelo contrário, se está todo mundo ali, é melhor não estar lá, porque nunca foi assim. Nunca foi. A verdade nunca foi popular. Em tempo nenhum, nem no Antigo Testamento, quando cerravam ao meio profetas, quando matavam profetas, todos os profetas foram mortos, né? E nem no Novo Testamento, nos Evangelhos, a verdade de Deus nunca foi popular. Então, quando os tapinhas vêm nas costas, pode desconfiar que tem alguma coisa errada, tem outros interesses voltados aí, misturados aí. Então, essa semente que é arrebatada pelo diabo, esse mesmo Satanás e seus asseclas e seus ministros, que Paulo chama de que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, os seus ministros em ministros de justiça, lá em Coríntios, eles reaparecem, essas aves, nos galhos da árvore de mostarda. E quando é que começa a dar essa virada de algo que não era nada, que era uma pequena semente que foi plantada numa terra, quando é que desperta o interesse do diabo? Embora ele já tenha aparecido na parábola sacando as sementes da beira do caminho, né, no lugar. A beira do caminho nos fala também de opinião pública. O pior lugar para um cristão estar é a beira da opinião pública. Ou seja, junto, ouvindo, dando ouvidos e seguindo a corrente. Que é o que fala em Efésios capítulo 2, quando fala assim, nós estávamos... Esqueci o versículo, vamos lá. Efésios 2. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo. Quando você trabalha na roça, e você planta milho ou qualquer coisa assim, e tem lá um regatinho mais para cima, que você quer trazer água para molhar ali, o que você faz? Você muda o curso do regatinho para ele correr nos pés do milho, no lugar da sua plantação. E ele vai acompanhar o curso. Você cria um curso, cria uma enxurradinha para ele, né? Com a enxada você vai picando assim até formar um caminho para ele. Esse é o curso. E o curso desse mundo é onde a multidão está, onde as pessoas andam. Esse é o curso do mundo, o lugar que todo mundo quer estar. Está todo mundo ali, onde quem tiver mais likes sai ganhando no curso do mundo, né? Que é o lugar que nós nunca deveríamos compactuar com as opiniões deste mundo, porque elas serão contrárias a Deus, ainda que possam parecer favoráveis, elas serão contrárias a Deus. Mas voltando lá em Mateus, então, o que acontece lá com essa semente é plantada na terra, mas ela está quietinha ali na terra. Quando a gente abre lá em Mateus 24, é Mateus 13, quando fala da parábola da semente, é interessante uma palavrinha aqui que chamou atenção nessa semana. A gente estava até conversando numa outra live, Mateus 13, quando acontece a outra parábola do joio. Versículo 24, Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, ou seja, quando os homens dormiram, tiraram a atenção, ficaram distraídos para a verdade, não deram mais atenção à verdade, não guardaram mais, não zelaram, né? Como a gente tem aqui eu moro num prédio, tem um zelador lá embaixo, ele precisa ver quem entra, quem sai, ele precisa examinar, tem as câmeras, a tela lá, todas aquelas imagenzinhas dos vários lugares que tem câmera, ele fica olhando ali, para ver se não vai entrar algum intruso. E os homens dormiram. Na cristandade aconteceu isso. No meio cristão, os homens dormiram. Dormiram, aí veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Já começou lá atrás, né? Começou no dia em que Simão, o mago, se converteu, né? Entre aspas, ele escuta o evangelho de Filipe e creu o próprio Simão e foi batizado. É claro que não tinha que fazer uma sabatina nele para ele ser batizado. Isso aí fazem hoje as religiões, né? Porque elas entendem que o batismo é a porta de entrada na denominação. Então é feita uma sabatina, tem curso de batismo, tem uma série de coisas. Precisa passar no curso, ter boa nota para ser batizado, né? Isso não existe na Bíblia. Nós vemos que quando a igreja foi formada, 3 mil, né? 3 mil pessoas foram batizadas. Ninguém pediu RG, certidão de casamento, nada dessas 3 mil. Foram batizadas. Aí, para a comunhão, é outra história. Aí são outros 500. Então, quando Simão foi professou crer e foi batizado, ele foi pego um pouco adiante no filtro, né? Na peneira. Ele passou na primeira peneira, da aparência de cristão, quando ele foi batizado. Mas quando ele chega e se interessa em comprar o poder do Espírito Santo, aí Pedro já lhe dá uma e deixa muito claro que ele não tinha parte nesse ministério. Ou seja, ele era um estranho, ele era um joio enfiado no meio do trigo, e tanto ele era um joio, que quando Pedro fala assim, ora ao Senhor e arrepende-te, ele não ora. Porque uma pessoa não nascida de novo, ela não tem essa intimidade com o Senhor. Ela não tem esse acesso, ela não quer saber de conversar com o Pai. Ele fala assim, não, peças tu por mim, ores tu por mim. Ele fala para Pedro, né? Porque ele não queria orar, ele não queria se arrepender também, não é? Então, isso aí aconteceu N vezes, milhões de vezes, de pessoas estranhas, pela distração dos homens, acabarem fazendo parte do testemunho cristão na Terra.
Visite Respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.